Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é segunda-feira, dia 22 de junho de 2020. Um ótimo começo de semana para você que me acompanha em mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda, que mais uma vez toca os trabalhos por aqui, direto do estúdio da Rádio Brasil de Fato, montado aqui na minha casa, porque a gente segue em trabalho remoto por causa da pandemia. Para mim vai ser uma honra ter a sua companhia nessa próxima uma hora. Você já sabe, dá para ouvir o Bem Viver de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Mas também dá para ouvir em outras cidades do Brasil. A gente tem uma rede bem grande de emissoras que nos transmitem. A Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, no interior paulista, a Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. E também às 11 horas da manhã a gente está no ar na Rádio Brasil de Fato Online, que você ouve no site radio.brasildefato.com.br. Você ainda encontra a gente nas plataformas de podcast. É só procurar o Bem Viver no Spotify e no Google Podcast. Aqui no Bem Viver, você já sabe, temos notícias atualizadas sobre a pandemia do coronavírus, mas também dicas de saúde e bem-estar no nosso programa. Cultura e agroecologia também tem espaço garantido. Então vamos lá para a nossa primeira edição dessa semana. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Eu gostaria muito de começar o programa de hoje com uma boa notícia, mas infelizmente o cenário atual não permite. Na última sexta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Antes, somente os Estados Unidos tinham superado esse número, que reforça o quanto a situação é crítica aqui no Brasil. Muitas dessas pessoas que contraíram a Covid se recuperaram, é verdade, mas outras milhares morreram por causa da doença. São quase 50 mil mortes até o momento, perdas irreversíveis para filhos, pais, mães, avós, avós, amigos, famílias, enfim. Uma dor que a gente não consegue mensurar. Mais de 1 milhão de casos não se resume a número. Estamos falando, sobretudo, de seres humanos. Por isso, a gente não pode tratar esse assunto de uma forma banal e com descaso, como tem feito o presidente Jair Bolsonaro desde a chegada da pandemia ao Brasil. As mortes estão aí para provar que a Covid não é e nunca foi apenas uma gripezinha. O momento ainda é de reforçar os cuidados e seguir as orientações das autoridades em saúde, como o isolamento social, o uso da máscara de proteção facial e a higienização correta das mãos. A repórter Maíra Heinen, da Rádio Nacional, preparou uma retrospectiva sobre o avanço da Covid no Brasil, que teve o primeiro caso confirmado no dia 26 de fevereiro. Vamos conferir a reportagem.
Já são quase 4 meses desde o registro do primeiro caso de coronavírus no Brasil. No final de fevereiro, um homem que havia retornado da Itália foi confirmado para a Covid-19 e, a partir de então, os casos se espalharam de norte a sul do país. No início foi assim, contaminações importadas de quem viajou e passou por países onde o número de casos da doença estava cada vez maior. Mas logo, os contágios começaram a ser comunitários. Muita gente, que inclusive já estava em quarentena, acabou pegando Covid-19 sem saber muito de que forma aconteceu. É o caso de Márcia Cabral e sua família. A servidora pública mora em Fortaleza e estava de home office, assim como seu marido. Uma das hipóteses de como a família pode ter pego a doença foi a ida do marido ao supermercado na véspera do Dia das Mães.
E nesse dia que ele foi para o supermercado, ele comentou que o supermercado estava extremamente lotado, as pessoas não estavam respeitando a distância recomendada, algumas pessoas sem máscaras, né? Então, assim, estava assim, um negócio muito, muito fora do normal.
O supermercado também pode ter sido o local onde Luiz Otávio Lima pegou a Covid-19. Ele também já estava de quarentena com a família, saindo apenas para as atividades essenciais, quando começou a apresentar os sintomas. Ele fala da dificuldade de fazer o isolamento em casa.
Daquele dia em diante, passamos a estar dentro da mesma casa, mas em recintos bem isolados. E aí a questão da alimentação, a minha esposa, ela levava para mim, né? Eu só saía do quarto literalmente para ir no banheiro, entendeu? Deu sabonete, todos os meus produtos de limpeza não ficavam dentro do banheiro. Ficavam numa caixinha comigo, eles iam e voltavam.
O contágio pelo coronavírus acontece por contato com gotículas da pessoa infectada e é muito rápido. Na maioria dos estados, a curva de contaminação ainda é ascendente, mas os gestores já começam a liberar atividades econômicas e sociais antes suspensas. Segundo o infectologista Emerson Luz, a melhor orientação é ainda ficar em casa.
Uma relação direta entre o isolamento e a disseminação do vírus entre as pessoas. Nos locais onde houve a garantia de isolamento mais alto, houve um menor número de casos, a casuística foi reduzida. E hoje nós estamos vivendo essa reabertura de comércios, de atividades. Pode ter um risco aí de exposição ao vírus, pois ele está circulando ainda em nosso meio. Além disso, todas as pessoas são suscetíveis.
O médico explica que os locais de maior facilidade de contágio são aqueles onde não há boa ventilação, onde não há garantia de distanciamento entre as pessoas e unidades de saúde. Atualmente, o país vive um aumento de casos em cidades do interior. De acordo com o Ministério da Saúde, ao final da semana epidemiológica 24, 59% dos casos registrados da doença no país foram notificados em municípios do interior. Em relação aos óbitos, também houve aumento na proporção de registros fora das capitais, com um percentual de 48% nessa mesma semana. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen.
Os impactos do avanço da Covid no interior do país, que a Maíra Heinen citou na reportagem, já são sentidos por municípios da ilha de Marajó, no Pará. Com pouca estrutura para atender os casos que crescem entre a população, os sistemas de saúde de cidades da região estão próximos ao colapso. A nossa correspondente no Pará, Catarina Barbosa, traz mais informações.
O arquipélago do Marajó, no Pará, é um dos exemplos mais evidentes do processo de interiorização da Covid no Brasil. Belém foi uma das primeiras capitais do país a chegar num estado de colapso do sistema de saúde, o que obrigou a cidade a entrar em lockdown. Hoje, a situação ainda não está tranquila, mas no Pará, o pior cenário foi transferido para municípios que estão distantes da capital do estado, Belém. A pesquisadora Ima Célia Guimarães Vieira foi uma das responsáveis por coordenar um estudo mostrando a situação do arquipélago. Ela comenta como a região não tem estrutura hospitalar para tratar de tantos doentes ao mesmo tempo.
A estrutura hospitalar no Marajó é muito precária e 50% dos municípios marajoaras estão próximos do limite hospitalar. A taxa de letalidade pelo coronavírus tem aumentado muito nessa região. Em alguns municípios, chega a 16%, como em Cachoeira do Arari, onde não há respiradores e o número de mortes é 17 vezes maior do que no mesmo período do ano passado.
O Marajó é considerado o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, ou seja, banhado por água de rio e do mar ao mesmo tempo. É composto por 16 cidades onde vivem 564 mil pessoas. Entretanto, apenas 5 municípios contam com respiradores, que são essenciais para a manutenção da vida em casos graves da Covid-19. E a população conta com 50 médicos, e são 7 UTIs, todas em apenas uma cidade, Breves. Marajó tem 10,4 milhões de hectares, um pouco maior que o estado do Rio de Janeiro. Ima Guimarães afirma que estudos realizados no Amazonas constataram que as viagens de barco, que também são comuns na região do Marajó, podem aumentar consideravelmente a difusão da doença para o interior da Amazônia. Por isso, ela ressalta a necessidade de suspender as atividades portuárias e que haja maior fiscalização do transporte fluvial para proteger essas pessoas.
Nós temos recomendado fortemente que haja garantia de renda emergencial básica para assegurar o distanciamento social, a melhoria da infraestrutura hospitalar nos vários municípios, a suspensão imediata das atividades portuárias e maior fiscalização do transporte fluvial. A longo prazo, recomenda-se o tratamento de esgoto sanitário para evitar o aumento das contaminações por rios e igarapés da região, como já foi evidenciado ocorrer em outras regiões do Brasil e da China.
A Secretaria de Estado de Saúde Pública disse em nota que na região do Marajó há um hospital de campanha em breves, com 60 leitos, sendo 18 unidades de terapia intensiva, e que o Hospital Regional de Breves está com 9 leitos exclusivos para atendimento da Covid-19. A SESPA disse ainda que parte dos moradores dessa região é assistida pelos hospitais da região metropolitana de Belém, mas não esclareceu quantos respiradores há em cada município da região e se algum será enviado para a Cachoeira do Arari. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Enquanto regiões do Brasil sofrem com a falta de assistência, como é o caso da ilha de Marajó, é da ilha socialista de Cuba que vem um exemplo prático de como a atenção básica em saúde pode ser eficiente para o controle de doenças como a Covid. O país caribenho, que é pioneiro em diversos avanços na medicina e referência em ações de solidariedade médica no mundo todo, aposta na visita domiciliar. De casa em casa, os médicos tentam conter o avanço do coronavírus. E os resultados são satisfatórios. Até a última sexta-feira, a ilha registrava 85 mortes pela Covid. Por lá, são pouco mais de 2 mil casos confirmados, segundo dados do monitoramento mundial realizado pela Universidade Johns Hopkins. Eu conversei com algumas pessoas que vivem em Cuba sobre essa experiência bem-sucedida. E a gente confere agora a reportagem com a locução do meu colega Lucas Weber.
Todos os dias, os moradores recebem visitas de profissionais que checam as condições de saúde das famílias, perguntam se alguém desenvolveu sintomas e fazem o controle de possíveis novos casos de coronavírus. Esse é o nível de atenção prestado pelo governo de Cuba à sua população, e é um dos segredos para ter feito o país estar com o vírus da Covid-19 controlado. A população também teve papel central. Mesmo sem leis que determinassem lockdown, as pessoas souberam respeitar o isolamento social e permaneceram em casa sempre que possível. Cuba chegou a passar 10 dias sem registrar nenhum óbito. A escritora brasileira Viviane Naves vive em Cuba há quase 3 anos. Segundo ela, as medidas de atenção primária trouxeram um controle assertivo sobre o crescimento de casos no país.
A quarentena foi sugerida, não foi uma imposição, mas é que todo mundo respeita. O que ajudou muito foi a visita dos médicos. Todos os dias eu recebo em minha casa tanto o médico da família, que é do meu bairro, quanto de estudantes de medicina. Então eles vêm, olham, vêm saber como é que a gente está, como é que a gente está se sentindo, se teve alguma coisa de diferente, não necessariamente os sintomas clássicos do Covid, mas eles perguntam de tudo.
Quando há alguma suspeita, o paciente é isolado, assim como toda a rede de relacionamentos dele. Todos os dias o governo transmite informações sobre a situação da pandemia em rede nacional para a população. Nívia Regina da Silva, da Brigada Internacional do MST, lembra de outro fator determinante para o sucesso de Cuba no combate à doença. Ela explica que, apesar do severo bloqueio econômico que o país sofre há décadas, o socialismo desenvolvido em Cuba engloba historicamente aspectos que auxiliam no combate à pandemia. Já o frade dominicano brasileiro Frei Célio da Pádua Gárcia está em Cuba há 2 anos e destaca os cuidados preventivos implementados pelo governo. Ele ressalta também que o poder público já divulgou informações de que, mesmo após a retomada das atividades, o controle epidemiológico continuará rígido.
O ministro da Saúde falava que, quando abrir os portos e aeroportos aqui novamente, para se sair de Cuba, você terá de fazer o exame para sair do país. Porque se você estiver contaminado, você tem de fazer o tratamento antes de sair. Isso eu vejo que é uma responsabilidade social, uma preocupação com o bem-estar da população.
As preocupações são reafirmadas pelo cônsul-geral de Cuba no Brasil, Pedro Monzon. Ele explica que o governo não irá tomar medidas precipitadas. Será cauteloso em abrir a economia. Pedro Monzon destaca que a reabertura será dentro das limitações, prezando acima de tudo pela alimentação da população. No último dia 11, autoridades divulgaram um plano de retomada das atividades, mas com uma ressalva: não há datas para implementação. Apesar de ter controle dos casos ativos e registrar números baixos de mortes e novas infecções, o governo só vai dar andamento à abertura frente à certeza de que novas ondas de contágio não vão surgir. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Lucas Weber.
É esse o tipo de assistência em saúde que a gente sonha em ver aqui no Brasil. Durante as conversas para a realização dessa matéria que você ouviu na voz do Lucas Weber, eu fiquei muito emocionada com a experiência dessa brasileira e desse brasileiro que nós escutamos agora e que vivem em Cuba por vontade própria, não foram forçados a estar no país. E tem elogios muito grandes a todo o sistema de saúde local. Ainda sobre essa experiência de Cuba, só para você ter uma referência, a população do país é de pouco mais de 11 milhões de habitantes, um pouquinho inferior ao número de pessoas que vivem na cidade de São Paulo, que é de aproximadamente 12 milhões. Na capital paulista, no entanto, mais de 6 mil pessoas já morreram por causa da Covid, conforme informações da prefeitura.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos fazer contato agora com a nossa redação em Minas Gerais para falar sobre a retomada das buscas pelas 11 vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, que seguem desaparecidas. A operação deve ser retomada no mês que vem. As atividades foram suspensas no dia 21 de março, após 421 dias ininterruptos de trabalho por causa das medidas de distanciamento social. Vamos falar sobre o assunto com a repórter Amélia Gomes, direto de Minas Gerais.
Oi, Nara. A data do retorno das buscas ainda não foi definida pelo Corpo de Bombeiros aqui de Minas Gerais, mas a retomada dos trabalhos está prevista para a primeira quinzena de julho. A programação inicial previa o retorno para quarta-feira passada, dia 17, mas as análises do Comitê Extraordinário Covid-19 não confirmaram segurança para a retomada das atividades. Os bombeiros que, como você disse, Nara, trabalharam nas buscas durante 421 dias sem interrupção, tiveram que paralisar os trabalhos por causa do avanço do coronavírus. Eles retomam as atividades em busca de 11 vítimas que seguem desaparecidas após o rompimento da barragem B1 da mina Córrego do Feijão da empresa Vale. A gente lembra que esse episódio é considerado o maior crime socioambiental da história do país. Desde o dia 25 de janeiro de 2019, data do rompimento, 259 pessoas mortas já foram localizadas pelos bombeiros, soterradas pelo mar de lama que foi despejado pela barragem. Cerca de 700 pessoas participavam diariamente da maior operação de buscas do país, entre bombeiros, funcionários da Vale e terceirizados da empresa. Eu volto com você, Nara.
Obrigada pelas informações, Amélia, e a gente espera que os bombeiros tenham condições de retomar essa operação quanto antes. A gente sabe que essas buscas são importantes para os familiares que até hoje, quase um ano e meio depois do crime, ainda esperam por notícias das vítimas que não foram localizadas e também por reparação pelos danos causados pela empresa Vale. De Minas Gerais, voltamos para São Paulo agora para falar com a nossa repórter Lu Sudré, que vai nos trazer atualizações sobre a pandemia aqui no Brasil. Lu, como ficaram os números nesse final de semana? Depois de o país ultrapassar essa marca desesperadora de 1 milhão de casos, a situação continua se agravando?
Oi, Nara. Infelizmente, nós continuamos com um número crescente de infecções e óbitos. Neste domingo, dia 21 de junho, o Brasil ultrapassou a marca de 50 mil mortes em decorrência do novo coronavírus. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, a pandemia já causou exatamente 50.608 mortes aqui no Brasil. E não há perspectiva de que esse número pare de crescer. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados 632 óbitos e 17.304 novos casos. E como você disse, Nara, não temos outra palavra para classificar esse momento que vivemos. É desesperador. Ontem chegamos à marca de 1.084.883 casos confirmados em todo o país. São Paulo continua sendo o estado que mais registra infecções pela doença. São 219.185 contaminações e 12.588 óbitos. O Rio de Janeiro aparece em seguida com 96.133 casos e 8.875 mortes. O Ceará é o terceiro estado que registra mais casos, com 92.866 pessoas contaminadas e 5.523 vítimas fatais. E neste domingo, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, registrou um novo recorde diário de novos casos de coronavírus em todo o mundo. Foram 183.020 diagnósticos positivos para a Covid-19 em um período de 24 horas. O maior aumento, segundo o órgão, foi nas Américas do Norte e do Sul, com mais de 116 mil novos casos, de acordo com o relatório diário. O continente concentra quase metade dos doentes e mortos da Covid-19 em todo o planeta. Segundo os dados atualizados, o mundo tem 8 milhões e 700 mil pessoas que têm ou tiveram o coronavírus. O número de mortes chegou a 461.715. Em meio a esse cenário tão crítico, Nara, ontem também foi dia de protestos dos profissionais da saúde. Na linha de frente do combate ao coronavírus, eles reivindicaram melhores condições de trabalho para diferentes categorias da área, a defesa do SUS, o Sistema Único de Saúde, e se posicionaram contra o governo federal, que defende o fim do isolamento social e tem sido criticado em nível internacional por sua atuação durante a pandemia. As manifestações foram organizadas por entidades ligadas à saúde, como a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares e a Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia. As entidades também lançaram um manual com orientações gerais para aqueles que foram às ruas. Algumas dicas são: usar máscara o tempo todo, óculos de proteção ou protetores faciais, fazer a utilização constante de álcool em gel e manter a distância mínima de 2 metros em relação aos outros manifestantes. Eu fico por aqui, Nara. Uma ótima semana para você e para os nossos ouvintes. Lu Sodré, direto da redação.
Até amanhã, Lu. Muito obrigada pelas atualizações. Nesta segunda, a gente traz novamente o nosso boletim A Covid na Semana, uma conversa que a gente faz semanalmente com a Rede Nacional de Médicos e Médicas Populares sobre a situação da pandemia aqui no Brasil. Nós conversamos sobre o avanço no número de casos e sobre as novas descobertas de medicamentos que ajudam no tratamento da Covid. Também falamos sobre a insistência do governo brasileiro no uso da cloroquina, sem nenhum embasamento científico. Você vai notar que o áudio está um pouquinho diferente do que você está ouvindo agora, mas é porque os recursos que a gente usa para trazer essas informações até você não permitem tanta qualidade quanto o meu mini estúdio caseiro aqui. Mesmo assim, a conversa é muito importante, eu tenho certeza que vai nos ajudar a entender um pouco o cenário e principalmente prevenir a propagação do vírus, que continua sendo prioridade nesse momento. Vamos conferir então essa gravação que foi feita na sexta-feira passada.
E mais uma vez a gente está aqui no Brasil de Fato com o médico de família Aristóteles Cardona, que faz parte da Rede de Médicos e Médicas Populares do Brasil. Nosso assunto, como você já sabe, é a semana da Covid-19 no Brasil. Quais foram as iniciativas tomadas pelo governo e pelos movimentos populares para o enfrentamento da pandemia? Quais foram as novidades que vieram dos pesquisadores e da ciência, e em que situação o Brasil se encontra nesse momento. Ari, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente.
Nara, eu que agradeço mais uma vez e é muito bom estar podendo conversar contigo agora.
Aristóteles, nessa semana a gente chegou a 1 bilhão de casos no Brasil. que é um número impressionante, amedrontador, mas ao mesmo tempo, em paralelo a essa marca, que é uma marca muito assustadora, a gente ouviu, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde e de governos de estados aqui do Brasil, que nós poderíamos estar caminhando para uma possível acomodação desses números. Surpreende muito a gente que tem trabalhado com os números da Covid e tem acompanhado de perto a pandemia, porque não parece que tem nada estável no Brasil. E eu acho que a gente precisa trazer para os nossos ouvintes uma explicação sobre o que significa essa estabilidade. Quer dizer, Ari, estabilidade em 1.200 casos por dia não é para ser comemorado, é uma estabilidade ruim. Essa é a verdade,
perfeito,
né?
Perfeito, Nara. Eu acho que quem primeiro falou sobre isso foi a própria OMS, né, que trouxe essa informação. E se a gente observar a declaração por inteiro, se a gente indo atrás do que foi falado pelo pessoal da OMS, eles mesmos colocam, né, que o Brasil poderia estar caminhando para essa estabilização, e aí já faço um parêntese, né, aproveitando a tua deixa. Que estabilização é essa? Né? Faz 3 dias que a gente tem mais de 1.200 mortes no Brasil, isso acho que só tinha acontecido uma vez até agora. Né? E na mesma sentença, no mesmo momento, eles colocam que isso, vírgula, que merece um cuidado muito maior, que por isso o Brasil mereceria ter um cuidado redobrado, porque um comportamento que se viu em alguns países, em alguns locais onde pode ter acontecido algo parecido, mesmo que em outras proporções, mas sem a falta do cuidado necessário, sem as medidas necessárias, que são interessantes e importantes, a gente pode voltar a subir tranquilamente. Quando eles falam em estabilização, e o Ministério da Saúde aproveitou para repetir isso, alguns estados, como você disse, mas fala de uma manutenção de um patamar de casos e mortes que é altíssimo e que pode voltar a subir. Eu ouso dizer, Nara, infelizmente, que a gente agora está colhendo, ou a gente até falamos sobre isso na semana passada, a gente está colhendo fruto agora de um momento maior de paralisação que a gente pode ter tido há algumas semanas atrás, mas que também, desde a semana passada, a gente começa a presenciar, a verificar de uma forma muito mais firme no país, um certo movimento de flexibilização. E o resultado, a consequência disso, a gente vai sentir daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Então é muito importante essa, quanto chama a atenção, que apesar desse jogo de palavras, apesar do termo estabilização, a gente não tem nada de estável, né? A gente ainda vive uma situação pesada, com um detalhe da interiorização, né? Que é a chegada da Covid nos interiores e em locais que normalmente tem menos estruturas, menos profissionais. Enfim, a gente ainda vive uma situação muito crítica e isso precisa ficar muito claro.
Ari, preciso a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte também, eu acho que nem todo mundo tem acesso à informação, que a humanidade em geral está sempre 2 semanas atrasada em relação ao vírus. A gente tem um período de incubação, em que o vírus está, de uma forma, para simplificar, agindo dentro do organismo, a gente tem um período de aparecimento de sintomas e a gente tem um período de piora da doença. Então, quando o Ari fala que nós estamos colhendo fruto de um isolamento social que foi praticado há semanas atrás, é disso que nós estamos falando. E quando a gente fala que esse cenário atual, que dá uma falsa impressão de que nós estamos estabilizando as transmissões no Brasil, ele vai sofrer mudanças nas próximas semanas, a gente está dizendo isso porque há cerca de 10 dias vários estados e cidades começaram a diminuir os processos de isolamento social. E essa diminuição, ela não é do dia para a noite que a gente percebe os efeitos dessa diminuição. É daqui semanas, portanto, a gente não pode dizer que o Brasil está numa situação confortável. Agora, eu tenho uma outra dúvida para você, Ari. A gente tem uma tendência para se sentir confortável em meio a uma situação de caos, de minimizar as coisas. A gente naturaliza e se acostuma com grandes patamares de catástrofes, números, tragédias, mas o Brasil podia não ter chegado a 1 milhão de casos. Não é porque nós moramos num país continental que essa realidade era uma realidade inevitável. Dava para ter evitado o que está acontecendo hoje, não dava, Ari?
dava. Se por um lado, a partir da nossa realidade, Nara, a gente pode apreender, né? A gente pode entender que seria inevitável ter a pandemia, de ter alguma consequência aqui, né? Eu acho até que a gente comentou algumas semanas atrás, o Lancet, uma revista inglesa, muito tradicional, muito reconhecida, ela dizia, né? Olha, no Brasil já seria muito difícil controlar uma pandemia por conta da situação precária de trabalho de boa parte da população, por conta das condições de moradias. Agora, isso não significa que precisava ser o pior caminho ou o pior cenário, né? Então, se por um lado a atuação de estados e municípios e a própria atuação do SUS, independente do governo federal, independente de quem está no governo, a gente tem um sistema de saúde com suas dificuldades, com seus limites, mas um sistema de saúde consolidado, não tenhamos dúvida de que poderia ter sido muito pior. E essa ação que aconteceu em muitos estados, por parte do próprio SUS, limitou de ser muito pior. Porém, poderia também ser muito menor do que isso. Não há dúvidas de que esse movimento que a gente chama de sinais cruzados, de estados emitindo uma opinião, o governo federal emitindo outra opinião, dificultando, limitando. Até 15 dias atrás, o Ministério da Saúde não tinha executado 10% do orçamento previsto. E, mais uma vez, vale reforçar, Nara, a gente não sabe ainda até onde isso vai, né? Estamos falando dessa situação agora e como a gente vai ter esses momentos aí de análise, a gente vai acompanhando isso, mas ainda não sabemos até onde tudo isso vai.
Uma coisa para a gente chamar atenção em tudo que a gente está falando aqui, e desde a semana passada, quando a gente começou a fazer essas análises semanais, é que a gente precisa dar elementos para os nossos ouvintes e leitores para que eles entendam a importância do isolamento. Olha só, tudo que a gente está falando até agora, aqui na nossa análise dessa semana trágica, que é a semana em que a gente chega a 1 milhão de casos, poderia ter sido minimizado, poderia ter sido resolvido com o isolamento. E ainda dá tempo da gente fazer esse isolamento, ainda dá tempo da gente fazer em casa, ficar em casa, ainda dá tempo da gente bater nessa tecla. O isolamento é, no momento, a única ação comprovadamente eficaz para barrar o espalhamento do vírus. Essa semana a gente teve também, Ari, duas notícias da área da ciência que contraditoriamente causam otimismo e angústia na gente. A primeira delas é que o governo brasileiro aumentou o protocolo de uso da cloroquina, autorizando e recomendando que médicos façam uso da substância em crianças e grávidas. Nós conversamos com pediatras essa semana, conversamos com médicos da família, conversamos com obstetras, e a percepção sobre essa atitude do governo é a mesma de antes. Não tem nenhum estudo que comprove que a cloroquina faz algum efeito no combate à Covid-19, e há, ainda por cima, estudos que mostram que ela pode trazer problemas graves para o coração e até morte súbita. Ao mesmo tempo, vem lá da Inglaterra uma confirmação de que o uso de um corticoide pode ajudar nos casos mais graves. Não é uma novidade, o uso de corticoide já era colocado em situações de infecções pulmonares, né, Ari? Você me corrija se eu estiver errado, mas agora vem comprovado e por escrito um embasamento maior para que os médicos continuem colocando em prática isso. Quer dizer, parece que o governo brasileiro não dá atenção ao que realmente está funcionando e continua com a fixação na cloroquina, que é uma fixação cada vez mais sem base, né, Ari?
É isso, Nara. É até difícil a gente falar sobre a cloroquina, porque, como você coloca muito bem, a gente não tem novidade nenhuma. Na realidade, no mundo inteiro, parece que cada vez mais se fala, cada vez menos se fala sobre isso, sobre a cloroquina, sobre possibilidades. E aqui o governo brasileiro parece querer dobrar sempre a aposta. E aí, quando você acha que não vem mais nada, aí vem com essa história de liberar a cloroquina para criança e grávida, que também não tem o menor sentido. Sabe, Nara, eu estava vendo um grande cientista médico brasileiro essa semana, e ele estava fazendo uma reflexão interessante, que são as consequências danosas desse discurso político, né, dessa mistura aí por parte do governo, do que é ciência, do que é política. Ele dizia o seguinte: normalmente, a boa ciência ela é feita quando a gente começa a estudar medicamentos e vai buscar provar que um medicamento resolve ou ajuda, pelo menos, determinada situação. Só que parece que esse um clima que eles criaram em torno disso é que no direito o pessoal fala a história da inversão do ônus da prova, que é assim, parece que agora é que a gente que tem que provar que o remédio não faz efeito, que o remédio não ajuda e que a gente partiria do pressuposto de que ele ajuda. E a gente só não vai usar se provar que ele não resolve. E não é assim. A medicina baseada em evidência, a ciência baseada em evidência, fala o contrário, que para a gente usar, a gente tem que ter prova que as coisas resolvam, né? E não é o que está acontecendo. A dexametasona, você também introduziu muito bem essa questão. O que é que tem, em rápidas palavras para quem está nos escutando, né? Dentro do processo da COVID, do coronavírus, da COVID, do adoecimento, né, no nosso corpo, chega um determinado momento em que a gente tem uma reação inflamatória muito exacerbada, principalmente naqueles pacientes que estão muito graves, geralmente os que estão em UTI, que estão entubados, né? E aí usa-se, essa pesquisa aponta para um benefício que foi encontrado, de um corticoide que combate a inflamação. Então tem uma lógica importante do ponto de vista científico e, como você também traz muito bem, já é utilizado em outros quadros respiratórios graves, em UTIs, em pacientes que têm pneumonias graves ou outras doenças respiratórias mais graves, né? Então, assim, não deixa de ser animador a gente ver que, como a gente falou da outra vez, estão se pesquisando muitos remédios, muitas opções, mas também a gente tem que ter muita calma. Estamos longe de ter isso como a solução para a COVID. Até porque, inclusive, tanto quanto a cloroquina, mas a gente tem documentado muito problema para quem é diabético, para quem é hipertenso, diminui a imunidade usar corticoide de forma descoordenada, de forma descontrolada. Então, não existe, não é nem um pouco recomendado que se faça uso de dexametasona ou do corticoide que for citado, para isso, ou para COVID, em caso leve, caso moderado, porque não há indicação. É uma situação bem restrita a esses casos mais graves.
Então, não é, gente, para ir para a farmácia comprar nem cloroquina, nem corticoide, nem nada. O tratamento da COVID-19 ele é para ser feito com acompanhamento médico. Dá uma certa esperança, mas, ao mesmo tempo, então, a gente continua fixo na recomendação de que o momento é de ficar em casa, para combater e para conter isso tudo. O poder público tem um papel que a gente não pode negar, a gente não pode minimizar, a gente precisa cobrar, mas individualmente a gente também tem o que fazer e precisa continuar fazendo, né, Ari?
Ainda não temos outra alternativa. Seguimos na torcida, Nara, para que isso se modifique o mais rápido possível. Às vezes a gente vê alguém comentar nossas opiniões e dizer: ah, vocês estão torcendo contra a cura, e não tem absolutamente nada disso, eu quero que a cura apareça amanhã para isso, para esse grave problema que a gente enfrenta. Agora a gente precisa ser responsável, não dá para apostar em falsas soluções, falsos remédios, medicamentos, enquanto isso não existe de fato. Então, essa recomendação continua sendo a principal medida de segurança a gente tomar nesse momento ainda, Nara.
Legal, muito obrigada, Ari, pela participação mais uma vez aqui no nosso quadro que analisa a Covid na semana aqui no Brasil, quais foram as medidas, quais foram as repercussões. A gente segue torcendo para que essa crise tenha fim, torcendo pela ciência e torcendo pelo bom senso. Obrigada mesmo, viu, Ari?
Eu que agradeço mais uma vez.
Tá dado o recado, o isolamento ainda é a única maneira de controlar as contaminações. Então, quem puder tem que ficar em casa, independentemente de decisão de afrouxamento na quarentena por parte de governo. A gente tem que tentar se cuidar o máximo possível.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nesse último sábado, entramos no inverno aqui no Brasil, que é a estação mais fria do ano. E é nesta época que as doenças respiratórias se tornam mais comuns. Em tempos de pandemia de coronavírus, os cuidados com a saúde, que já eram necessários para o período, devem ser redobrados. Vamos saber mais na reportagem de Tamara Freire, da Rádio Nacional.
A chegada do inverno costuma trazer preocupação para quem sofre de doenças do aparelho respiratório, como a asma, já que a diminuição da temperatura torna o corpo mais propício a crises. Ainda mais em meio à pandemia de Covid-19 e as possíveis confusões entre os sintomas. Mas de acordo com a professora de pneumologia da Universidade Santo Amaro, Lúcia Andes Santos, é possível diferenciar uma situação da outra, já que geralmente o novo coronavírus afeta o corpo de forma generalizada e não apenas o aparelho respiratório.
Associado com febre, dor de cabeça, dói o corpo todo, né? A gente chama de mialgia, então o corpo, quem já teve dengue, que lembra um pouco até a dengue, né? Aquela dor no corpo generalizada. Alguns pacientes têm sintomas de náusea, dor de barriga, diarreia. Então ele é um quadro mais sistêmico, né? Além da coriza, que algumas pessoas têm, a dor de garganta também, uma crise de asma, a pessoa vai ter geralmente mais aqueles sintomas de falta de ar. Então, é o peito que começa cheirando mais, é a tosse que não tinha que começa a aparecer, uma tosse mais produtiva, com um pouquinho de catarro, né? O nariz começa escorrendo um pouquinho.
Ela explica ainda que as estatísticas não têm demonstrado uma associação entre quem tem quadro leve de asma e o desenvolvimento de casos graves de Covid-19, apesar da condição ter sido apontada como fator de risco no início da pandemia. Por outro lado, quem tem crises mais fortes ou com mais frequência, ou tem condições crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva, deve redobrar os cuidados para evitar o contágio por coronavírus e também para se proteger contra outras doenças comuns nessa época do ano.
Vacinação para gripe, procurar o seu pneumologista e se tiver que tomar a vacina para pneumonia também é importante tomar. Não estar fumando, que a gente sabe que é um fator de risco ali, importante também para desenvolver o coronavírus. Toda a parte de proteção é de máscara.
Apesar do momento de apreensão, a professora acredita que as medidas para conter a pandemia podem ajudar quem sofre de outras doenças respiratórias, já que o isolamento social e as técnicas de proteção individual também ajudam a evitar o contágio por diferentes tipos de vírus. Lúcia Andes Santos ressalta a importância de manter esses cuidados, já que o número de casos de coronavírus continua crescendo no país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
E além desses cuidados para o nosso bem-estar, as baixas temperaturas também exigem de nós cuidado com o próximo. E aqui eu falo especialmente das pessoas em situação de rua que sofrem ainda mais nessa época de frio. Se você puder, doe agasalhos e ajude a aquecer essas pessoas para que elas não fiquem ainda mais expostas a doenças neste momento em que a vulnerabilidade já é tão grande. Agora um recado importante para você que é estudante e vai prestar o Enem. Depois de muita pressão das organizações estudantis, o governo abriu uma consulta pública para que os candidatos possam escolher a data de aplicação das provas. Quem explica como faz para participar da votação é o repórter Lucas Weber.
Os inscritos do Enem poderão dar a sua opinião de quando a prova deve ser realizada. São três opções de data: dezembro deste ano, janeiro ou maio de 2021. A mudança da data só foi possível graças a uma mobilização nacional, que, principalmente pelas redes sociais, ganhou adeptos do país inteiro, forçando o Ministério da Educação a rever a opinião de manter a prova em novembro deste ano. Entidades estudantis como a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, foram protagonistas desse movimento. E para participar da votação da nova data do Enem, os estudantes inscritos na prova deverão acessar a página do participante, que é enem.inep.gov.br. Repetindo, enem.inep.gov.br. Basta saber seu CPF e a senha de acesso. As três datas são: o Enem impresso sendo realizado no dia 6 e 13 de dezembro de 2020 e a prova digital no dia 10 e 17 de janeiro de 2021, ou o Enem impresso sendo realizado no dia 10 e 17 de janeiro de 2021 e a prova digital no dia 24 e 31 de janeiro de 2021, ou a outra opção é o Enem impresso no dia 2 e 9 de maio de 2021 e o Enem digital no dia 16 e 23 de maio de 2021.
A data original da prova estava marcada para os dias 1º e 8 de novembro, e o exame digital seria nos dias 22 e 29 do mesmo mês. Principal porta de entrada para os cursos de ensino superior em universidades públicas e privadas, o Enem deste ano contou com mais de 6 milhões de inscritos, sendo que a maioria, 65%, indicou que já havia concluído o ensino médio em anos anteriores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
A gente sabe que é muito importante participar de uma decisão como essa, mas também que nem todo mundo tem condições. Afinal, o acesso à internet ainda não é democrático aqui no Brasil, especialmente em regiões mais afastadas das grandes cidades. A conexão via web ainda não é uma realidade. E essa desigualdade no acesso à internet tem preocupado ainda mais os profissionais da educação, diante da implementação do ensino à distância durante a pandemia. Na quinta-feira passada, o Ministério da Educação publicou uma portaria que autoriza instituições federais a utilizarem esse método até o fim do ano, sem considerar a realidade dos estudantes que não têm estrutura para acompanhar as aulas. Estados e municípios também correm atrás de alternativas para manter as atividades escolares em meio à crise de saúde, mas enfrentam desafios para alcançar todos os alunos. O repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional, traz detalhes sobre o planejamento das prefeituras para a retomada das aulas e os possíveis prejuízos do ensino à distância. Vamos conferir.
82% dos municípios apresentaram estratégias para a oferta de aula e conteúdos pedagógicos de forma remota durante a pandemia. O resultado foi apresentado pela pesquisa A Educação Não Pode Esperar, desenvolvida pelo Instituto Rui Barbosa, órgão de apoio aos tribunais de contas, e pelo Centro de Pesquisa IED, Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional. Muitos municípios afirmaram não realizar nenhum planejamento para aula online por causa das dificuldades de alunos que não teriam acesso à internet, computadores e meios para acompanhar videoaulas de forma remota. Além disso, alguns municípios relataram não ter recursos para investirem nesses processos. O risco é que a desigualdade do país aprofunde o descompasso do ensino durante a pandemia, afetando diretamente o direito à educação previsto na Constituição Federal. César Miola, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e presidente do Comitê Técnico de Educação do Instituto Rui Barbosa, afirma que a pandemia trouxe um grande impacto para a educação brasileira.
Nós estamos com os olhos muito voltados para os problemas de saúde pública trazidos pela Covid-19. Não poderia ser diferente. Mas há um impacto muito grande e, de certa maneira, silencioso, porque não se traduz na gravidade das mortes, das filas dos hospitais, mas um problema silencioso, crônico, que poderá produzir efeitos ao longo de muitas e muitas décadas, que são esses aspectos relacionados, de um lado, à aprendizagem, mas, mais do que isso, à possível situação de abandono e de evasão. Isso terá um custo extraordinário para o país.
Enquanto isso, outras redes de ensino investiram nas ferramentas de aula ao vivo com utilização massiva de ferramentas de mensagem, principalmente o WhatsApp. A oferta de conteúdo também varia em relação à fase educacional. Enquanto o ensino infantil, o envio de conteúdos pelo sistema escolar se dá mais semanalmente, no ensino fundamental e médio a oferta ocorre quinzenalmente. Ernesto Faria, diretor fundador do IED e coordenador da pesquisa, afirma que para o ensino ser efetivo é preciso que as escolas estejam preparadas.
Então, certamente, né, essa questão online e offline é um dos desafios, mas a gente vê a rede tentando minimamente se organizar para isso. E eu acho que, né, essa é uma grande discussão, né, do ensino remoto, mas a gente trabalhou em outras discussões ligadas ao pedagógico. Né? Uma coisa que preocupa muito a gente é poucas formações de professores sendo feitas no período. Obviamente que a grande preocupação inicial é que as aulas têm que seguir acontecendo, mas tem todo um processo para o ensino ser efetivo. Pensar os materiais didáticos específicos para o ensino à distância.
Outro ponto que é destaque na pesquisa é a baixa preparação dos professores para o desenvolvimento de atividades à distância, com apenas 39% das redes de ensino ofertando essa formação. A preparação para o retorno das atividades presenciais é uma preocupação para 84% das escolas. Nesse retorno, que pode prever a continuidade de algumas atividades à distância, uma grande preocupação será o abandono escolar e o desnível entre estudantes, dependendo de uma ação ainda mais planejada da rede pública de ensino. Ernesto Faria fala sobre a necessidade das secretarias de educação planejarem ações que garantam a continuidade dos jovens nas escolas.
A possibilidade de a gente perder alunos do plano educacional é muito grande, tanto pelo distanciamento, né, da dificuldade de acompanhamento das famílias e dos alunos em muitas vezes nesse período, como, né, acho que assim, essa crise econômica pode gerar, né, uma maior necessidade de jovens trabalhando para ajudar as famílias. Enfim. Então, eu acho que é muito importante a secretaria buscar e olhar para isso, ter uma comunicação muito próxima com as famílias e fazerem um trabalho de busca ativa quando as aulas retornarem.
Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
A gente espera que essa desigualdade, que já existe, seja considerada nas medidas tomadas pelos governos para que os menos favorecidos não sejam ainda mais prejudicados. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
O assunto agora é meio ambiente aqui no Bem Viver. Esse assunto está diretamente ligado à pandemia do coronavírus. Cientistas pelo mundo já indicam em suas pesquisas que os habitats degradados podem incitar e diversificar doenças, já que os patógenos, que são os organismos causadores, se espalham facilmente para rebanhos e seres humanos. Essa relação entre a crise ambiental e o coronavírus é o tema do quadro Momento Agroecológico de hoje, produzido pelo repórter Daniel Lamir. Vamos ouvir.
Momento Agroecológico.
Brasil, o país que ocupa o segundo lugar no número de óbitos pela Covid-19 no mundo, é o mesmo que derrubou 829 quilômetros quadrados da floresta amazônica, isso só no mês de maio de 2020. Além disso, as análises de especialistas não estão separando a crise na saúde com o acelerado aumento da destruição ambiental no nosso planeta. De acordo com o INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, o mês de maio deste ano registrou um aumento de 12% de desmatamentos quando comparado com o mesmo período em 2019. O fato parece até sintonizar com a declaração do áudio que vazou de uma reunião ministerial no último dia 22 de abril, em que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou em passar a boiada. Para a antropóloga e ativista ambiental Yara Pietrikovski, o contexto político ambiental no Brasil é uma quebra de cerca de 5 décadas de lutas populares. Yara é também co-diretora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, e acompanha o debate sobre o meio ambiente no Brasil desde a participação em fóruns paralelos à Eco 92. Ela lamenta que parâmetros, legislações e marcos regulatórios para o meio ambiente estejam sendo atropelados.
A gente está perdendo políticas públicas, perdendo orçamento, perdendo estruturas de fiscalização, de educação ambiental, né? A gente está vendo projetos serem fechados e, ao mesmo tempo, o outro lado é uma abertura tremenda para exatamente aqueles eixos que são os que vêm com a égide da destruição ambiental, né?
Exploração ilegal da madeira e exageros na pecuária e no extrativismo vegetal, animal e mineral são algumas das preocupações que se avolumam no nosso país. Yara disse que realmente se abriu a porteira para uma mentalidade predatória do agronegócio, que cada vez mais ameaça os biomas brasileiros. Para a antropóloga, estamos em um divisor de águas civilizatório. A pandemia do novo coronavírus expôs uma busca urgente por uma coesão na relação humana com o meio ambiente. Ou seja, a lógica capitalista de exploração, violências e desigualdades no planeta deixaram nossas feridas civilizatórias ainda mais abertas entre uma correlação de causas e consequências.
Ela vem produzindo danos à natureza, aproximando a gente de animais silvestres, vem usando os animais silvestres como mercadoria, né, e que está promovendo, portanto, né, a cada vez mais a expansão o potencial de transmissão de vírus desses animais silvestres aos humanos. A pandemia que a gente vive hoje é um resultado disso, né, dessa ação predatória, dessa perspectiva do lucro a qualquer custo, do desrespeito ao equilíbrio necessário entre ser humano e natureza para poder dar conta de um futuro digno, justo e sustentável.
É preciso refundar a nossa sociedade, na opinião de Yara Pietrikowski. Para isso, precisamos fazer contranarrativas a esse modelo de vida destrutivo. Ao mesmo tempo, o Brasil e o mundo precisam manter o que está dando certo ou o que está ameaçado. A exemplo, Yara cita o paradigma agroecológico, as movimentações populares nas favelas e as histórias de lutas dos movimentos sociais.
Para defender um país, um projeto de nação, que seja um projeto de felicidade, de alegria, de positividade, que projete, né, a dignidade humana e a preservação de uma riqueza ambiental que é nossa, que está aqui nas nossas fronteiras.
Ao mesmo tempo dos nossos desafios pela vida, seja humana ou não, Yara lembra que, por outro lado, a natureza impressionou muitas pessoas com um intenso grau de regeneração por conta do relativo isolamento social no nosso planeta. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Reflexão muito importante sobre o modo de vida predominante na nossa sociedade, que tanto contribuiu para a degradação do meio ambiente, provocando todo esse desequilíbrio que a gente tem presenciado. E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Eu espero você amanhã, na terça-feira, para mais uma edição. Ouça às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode ouvir a gente no nosso site, radio.brasildefato.com.br. E a gente também está em outras emissoras em diversos municípios brasileiros. Olha a lista: Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, aqui no interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, também aqui em São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E Rádio PIF, de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber e Beatriz Pasqualino. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio a nossa maravilhosa equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta amanhã, terça-feira, com mais Bem Viver. Não vai faltar, vamos estar te esperando.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.